Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado, sintonizada aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nós estamos no mês do Agosto Lilás, que traz uma campanha muito importante para a conscientização sobre a violência contra a mulher e a promoção dos direitos da mulher. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Thaís de Paula Scher. Ela é juíza de direito substituta do 2º Juizado de Violência Doméstica de Curitiba. A magistrada tem livro publicado a respeito dos direitos da mulher e também um artigo muito importante. Nós vamos conversar a partir de agora sobre tudo isso com ela. Não é mesmo, magistrada Thaís? Seja bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, agradeço essa oportunidade, uma boa tarde a todos.
Magistrada, para a gente começar, como estamos aí, né, no início do mês de agosto, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a motivação para a criação do Agosto Lilás, né? Qual que é o objetivo, por que que a cor lilás foi associada a essa causa, né, tão importante, tão pontual, para a gente falar?
A campanha Agosto Lilás aqui no Brasil, ela teve início em 2016, justamente no aniversário de 10 anos da Lei Maria da Penha, que foi publicada em 7 de agosto de 2006. Por isso, então, que a gente tem essa campanha tem, então, por objetivo, né, divulgar o tema da violência doméstica, né, contra a mulher, para tentar prevenir esse tipo de situação. Então, ela foi idealizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo Federal, nesse ano de 2016. Uhum. Hoje, a gente tem também uma lei federal que institui no âmbito nacional o Agosto Lilás, que é a Lei 14.448 de 2022, que coloca, então, o mês de agosto como esse mês de proteção à mulher, destinado a essa conscientização do fim da violência. Várias instituições, né, trabalham com esse tema nesse período, tanto Sim. o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Poder Legislativo, Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa, Universidades, entidades privadas participam todos dessa mobilização. Especificamente aqui no Paraná, a gente também tem uma lei estadual que divulga-se o Agosto Lilás, que é a 12.972 de 2019, que também inseriu no calendário oficial do Estado o Agosto Lilás e toda essa mobilização, né, e para a conscientização da violência contra a mulher. Em relação à cor, né, a cor lilás, então, ela foi adotada pelo movimento sufragista, né, feminino, em defesa do voto feminino, há cerca de 100 anos, e eles utilizaram já essa cor lilás, que acaba voltando, então, aqui para a gente, né, com a Lei Maria da Penha e com o Agosto Lilás. Tem algumas versões, né, da história também de 8 de março de 1857, que as mulheres assassinadas naquela fábrica de tecidos também estariam tingindo esse material com essa cor lilás, né? Então, elas também foram usadas por esses movimentos feministas também fora do Brasil, né, na Europa e Estados Unidos. Então, desde 1970, a gente tem também, pelos movimentos feministas, esse uso da cor lilás, que traz também, né, porque é uma mistura do rosa e do azul, então essa síntese, né, essa igualdade, essa mistura entre homens e mulheres.
Uhum. E, doutora Thaís, de que forma, né, essas campanhas, datas, manifestações podem influenciar também, né, e são vários órgãos, como a senhora citou, várias instituições, para poder influenciar diretamente na política pública, nas políticas públicas e na legislação relacionadas à proteção das mulheres?
Uhum. Essa mobilização, né, essas campanhas de prevenção são muito importantes, porque a própria Lei Maria da Penha, ela trabalha com três eixos, né, o eixo da punição, mas o eixo também, principalmente, né, da prevenção e da proteção. E por que essas campanhas, né, de educação, de conscientização são tão importantes? Porque a violência contra mulheres e meninas, ela não é apenas um comportamento individual, né, de um homem machista, ela decorre de uma estrutura social, né, que é caracterizada por esse machismo estrutural, por esse patriarcado, que entende a mulher como inferior ao homem e acaba autorizando, né, violência, uma subjugação da mulher pelo homem.
Sim.
Por isso que essas campanhas são tão importantes, para que a gente realmente, então, eduque as pessoas e quebre preconceitos, preconcepções de que a mulher não pode isso, não pode aquilo, é incapaz de gerir bens, ou de exercer algumas profissões, ou que as próprias obrigações domésticas são exclusivas, né, do gênero feminino. Todos esses estereótipos então, precisam ser quebrados, e, como eu falei, eles não são de um homem ou de uma mulher específica. Eles estão por toda a sociedade, homens, mulheres, instituições públicas, privadas, a própria legislação, ela reproduz muitas vezes esses estereótipos e acaba contribuindo para a manutenção dessa violência, para a naturalização dessa violência. Então, além de punir, né, as condutas individuais, que é o que a gente faz, né, diariamente no Poder Judiciário, esse trabalho de conscientização e de educação é muito importante para o enfrentamento dessa violência.
Sim, é um problema que vem, uma cultura histórica, não é mesmo? Faz parte da nossa cultura, das normas sociais brasileiras que influenciam essas ocorrências, não é mesmo, magistrada? A gente tem que ter aí uma mudança de comportamento. A senhora acha que nós estamos próximos disso, pelo menos aí com as próximas gerações, né? As gerações futuras nesse sentido?
Eu acho que a gente sempre, né, tem, assim, uma melhoria, sem dúvida, né? Hoje as mulheres têm uma independência financeira, a possibilidade de acessar mais o mercado de trabalho, mas a gente ainda tem questões, né, envolvendo a questão, a economia do cuidado, né, que ficou muito nítida na pandemia, né, a sobrecarga desse trabalho de cuidado, não só de filhos, mas de pessoas idosas, das próprias atribuições domésticas. Então, acho que a gente ainda tem a avançar nisso, principalmente nesse âmbito privado, né? A igualdade salarial também, a legislação é recente para garantir, de fato, esse direito. Então, a gente teve avanços, mas a gente ainda tem bastante a avançar. A gente tem que ter muito cuidado também, por exemplo, na questão de redes sociais, né, divulgações de cenas íntimas, que é um estrago que acaba acontecendo muito forte, né, contra mulheres, contra meninas, né, contra a sua autonomia sexual. Isso a gente vê bastante e preocupa, né, por ser na juventude.
Sim.
Então a gente tem bastante coisa para avançar.
Porque as redes sociais hoje, né, elas desempenham um papel muito importante, né, na disseminação de mensagens, né? E a gente tem que usar isso a favor, né? É para lutar, combater, enfrentar essa violência, não é mesmo, doutora Thaís?
Exato, as redes sociais elas estão aí, elas devem ser utilizadas, né, como esse meio de divulgação. Elas têm um alcance muito grande, têm um alcance muito imediato também, né? Mas é importante que, por exemplo, sejam resguardados nomes, né, de pessoas envolvidas em casos concretos, para que não haja esse constrangimento, que o foco, principalmente das redes sociais, seja nessa conscientização sobre o tema da violência de gênero, da violência contra a mulher, da violência doméstica, na divulgação dos canais de denúncias, também é muito importante, dos atendimentos psicossociais, que também são bem importantes, as redes sociais podem ajudar muito.
Então, doutora Thaís, nosso ouvinte pode se perguntar, né, como fazer a diferença na luta contra a violência de gênero? Como todos nós podemos contribuir de alguma forma?
Eu acho que aqui é principalmente a gente ter esse canal de escuta sem essas preconcepções, né? A gente realmente ter uma abertura quando a gente souber de alguma situação e a gente puder acessar essa mulher, essa menina que está, né, sendo metida em alguma situação de violência, que a gente saiba os encaminhamentos que a gente pode dar para ela, né? Que a gente possa saber também orientá-la e principalmente escutá-la. Porque não é incomum que essa violência, como ela acontece na maior parte dos casos, né, para mulheres e meninas dentro de casa ou dentro de um relacionamento afetivo, que não haja muitas vezes no primeiro momento a intenção de uma separação, de um rompimento do vínculo. Isso também a gente precisa respeitar. Aí entra muito a questão do atendimento psicossocial, né, seja o atendimento psicológico, seja um apoio na questão da assistência social, dependência econômica. Então tudo isso precisa ser feito em conjunto e a gente precisa ter essa consciência, né? Muitas vezes agora a gente tem essa visão de que a gente tem que meter a colher, né, que é importante que a gente intervenha nessas situações.
Sim.
Mas também a gente tem que saber como fazer essa intervenção para que também não haja um julgamento dessas mulheres, né? Pra, muitas vezes é muito fácil falar o que elas deveriam fazer, né? Então a gente tem que ter esse cuidado nessa escuta também.
A magistrada lançou ano passado uma publicação como trabalho de conclusão de curso, não é mesmo? Que trata justamente sobre essa temática da violência contra a mulher. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós o que defende, né, esse seu livro, esse lançamento de conclusão de curso.
O livro que eu publiquei ali no finalzinho do ano passado é fruto da dissertação de mestrado que eu fiz na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é vinculada ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O livro se chama Labirinto do Direito, Análise da Competência Híbrida nos Casos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher à Luz do Feminismo Jurídico. O que, então, é essa competência híbrida, né, que é tratada aqui? Essa competência híbrida é uma competência civil e criminal que está prevista na Lei Maria da Penha desde a sua redação original. mas ela traz um desafio muito grande e foi muito pouco implementada pelo Poder Judiciário. Só dois estados têm essa competência. Por quê? Porque ela reúne numa mesma vara, na mesma unidade judicial, ela deveria, né, reunir processos criminais, né, envolvendo violência doméstica, mas também os processos cíveis, ou seja, os processos da vara de família. E tem justamente por objetivo evitar esse labirinto, né, do direito que eu utilizo ali no meu trabalho, porque o labirinto do direito é essa necessidade da mulher passar por várias instituições, por várias unidades do Poder Judiciário para resolver os seus problemas, né? E como a violência doméstica, como eu coloquei, não é um estranho que comete, é alguém conhecido, é o pai, o irmão, parceiro, ex-parceiro, é muito importante que esses desdobramentos da violência, né, essas ações da vara de família, ou mesmo uma ação civil de uma dissolução de uma empresa que tem um conjunto, que elas aconteçam também de forma célere e de preferência unificada. Essa é a visão que a Lei Maria da Penha trouxe. Uhum. Como eu falei, mas há uma controvérsia muito grande, porque ela é de difícil implementação. Né? Ela acaba tendo que exigir do judiciário superar, né, algumas visões mais tradicionais, né, de uma vara criminal, uma vara de família, uma vara cívica. Elas teriam essa reunião, né, desses processos, teria toda essa equipe psicossocial. E o intuito do meu trabalho foi pensar se essa proposta ela é realmente mais adequada para os interesses da mulher. Aí eu utilizei o feminismo jurídico como marco teórico, fiz algumas perguntas metodológicas com a feminista Catherine Valles dos Estados Unidos, com a Alda Faca aqui da Colômbia, sul-americana, e a minha conclusão foi de que sim, de que esse formato seria mais adequado para atender os interesses das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Uhum. Ou seja, são atualizações que naturalmente elas teriam que acontecer também, que essa é a sua proposta. A Lei Maria da Penha, a gente sabe que é uma das principais leis aí no mundo, não é mesmo, magistrada, com relação à violência contra a mulher. Mas são atualizações importantes, visões, né, que podem agregar e trazer aí, como a senhora falou, mais celeridade ao assunto.
Isso, e principalmente romper nesse labirinto, não exigir que ela tenha que contar várias vezes essa mesma história, essa narrativa, para diversas instituições, para agentes, mas que ela possa, né, que a gente, como judiciário, possa se organizar para reunir tudo isso para essa mulher e dar esse atendimento, né, mais completo, mais organizado, mais integral, né, que a gente chama. E o labirinto também, outra noção, o labirinto androcêntrico do direito, que daí é a visão de que a própria norma jurídica, ela tem um viés, né, masculino, que não leva em consideração a perspectiva feminina. Sim. Aí entra aqui também a perspectiva de gênero, que a gente tem hoje o protocolo do CNJ, então também tem essa discussão junto no trabalho.
Muito importante. Mas também a magistrada escreveu o artigo, né? Quem ama, mata, mas o júri absolve. Qual é o contexto principal desse texto, né? E o que motivou essa escrita?
Esse foi um dos primeiros artigos que eu escrevi, quando pensei em ingressar no mestrado, foi com a professora Priscila Barbosa, e foi aberto um edital pela Federal de Santa Catarina para tratar a história do direito das mulheres, especificamente da década de 80. E eu interessei, então, a me debruçar um pouco mais sobre o contexto histórico desse movimento, né, feminista, Quem Ama Não Mata, que surgiu nesse período. Então foi muito interessante, porque por ser um artigo histórico, a gente não se preocupou tanto em como a situação está hoje, né, na contemporaneidade, mas foi buscar qual era o contexto, né, de surgimento desse movimento feminista, que foi muito importante para denunciar a morte, né, de diversas mulheres, foi parceiros e ex-parceiros. A gente não tinha a lei do feminicídio, a lei do feminicídio de 2015, ano que vem, que ela completa 10 anos, né, que traz essa terminologia específica. Então, era um homicídio de mulheres, e a tese da legítima defesa era bastante comum e bastante aceita. Porque hoje a gente, né, o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional essa tese, mas ela foi usada durante muitos anos, e será que basta essa declaração? Porque é o tribunal do júri, são os jurados, né, são pessoas comuns que julgam. Então, se a gente não tiver essa conscientização, muitas vezes essa tese pode aparecer, e ela tem eco social, né, ela tem, porque ela vem dessa estrutura machista da sociedade. Então, não basta, né, apenas uma declaração de inconstitucionalidade, a gente precisa trazer toda essa conscientização também das pessoas. E foi muito interessante estudar o contexto histórico do Quem Ama Não Mata. Então, eu busquei na Biblioteca Nacional, que tem um acervo bem grande de revistas, né, e jornais da época, de como que as pessoas reagiam àqueles casos famosos, e como é que era a repercussão desses casos naquele período.
Que era ainda muito mais difícil, né, mesmo, magistrada? Se a gente já está avançando hoje, imagina a situação dessas meninas e mulheres naquela época.
Exato. Ali no artigo a gente percebe muito essa influência desses estereótipos de gênero, que eles eram usados, né, pelas defesas, principalmente dos réus, né, dos acusados. Então eram expressões sempre com muita carga moral e de julgamento sobre a conduta das mulheres, né? Elas eram, entre as, né, as adúlteras, as traidoras, mensalinas, diabólicas, relatos de cuidado com a família, com os filhos. Tudo isso para, entre aspas, né, supostamente justificar a morte delas pelos parceiros e ex-parceiros, né? Uhum. A gente tem uma defesa, né, que coloca, por exemplo, os lenços de libertinagem de nossos dias, família, lar, filhos, fidelidade, que pese a crime moral, são conceitos a ser observados pelos jurados. Não, não é isso que os jurados têm que decidir. Tem que decidir se o réu é culpado ou não do ato em si da morte.
Sim, sim.
Não importa se houve uma traição, é óbvio que a traição gera, né, angústia, gera sofrimento, né, seja para o homem, seja para a mulher, dependendo, né, do acerto que é feito na relação. Mas aqui a gente está julgando, né, o ato do homicídio, do feminicídio hoje, que é tirar a vida, né, que é o nosso crime mais grave. Uhum. E é isso que a gente tem que apreciar. Mas ali saiu, né, reportagens da Veja, falando sobre que quando as mulheres quiseram se separar e encontrar outros caminhos, foram fulminadas pelas balas, né, as mulheres, por elas violarem o suposto código de honra conjugal. Então, essa questão da honra era muito colocada e sempre culpabilizando, né, as mulheres por esse assassinato, por essa morte que elas acabaram sofrendo. Então, esse estudo foi bem interessante por isso, a gente viu várias, né, reportagens, inclusive tem um julgamento famoso da Liane de Gramont, que é em São Paulo, em 1981, que no julgamento tinha um grupo de homens que estavam também lá, né, a favor do réu e as feministas a favor, né, da vítima, do movimento Quem Ama Não Mata, e os homens falavam, entre aspas, né, mulher que bota chifre tem que virar sanduíche, mulher que pratica o adultério tem que ir para o cemitério. Eu vejo isso, é 81.
Nem é tão passado assim, não é mesmo? Tão
não
longe
é tão
assim,
passado,
né? É. Magistrada, que propostas, né, ou soluções, a sua análise com esse artigo, né, para sugerir aí como melhorar a justiça em casos de crimes de violência doméstica e também como que a sociedade, né, pode se envolver para garantir uma justiça mais equitativa nesses casos de violência?
Eu acho que principalmente realmente a lei do feminicídio foi muito importante, a gente tem protocolos de investigação do feminicídio, que é bem importante. Então todos os agentes do sistema de justiça têm que estar imbuídos, né, dessa percepção, da diferença que existe, né, nesses crimes de violência de gênero, né, de violência doméstica, mulher contra mulher, porque eles são diferentes, né, de um homicídio de um bar, de uma briga por ponto de tráfico de drogas. Eles têm peculiaridades que a lei do feminicídio nos trouxe, que esses protocolos de investigação também nos trouxeram, mas a gente precisa, como judiciário, eu penso realmente investir, né, na capacitação e nessas unidades com bastante proteção integral e que consigam levar em consideração todas essas perspectivas que envolvem esse crime, né, essa violência. A gente tem aqui os órfãos do feminicídio, né, crianças que ficam sem a mãe, a gente tem vítimas indiretas, né, familiares, a gente tem toda uma comunidade, então muitas pessoas, né, que acabam sentindo consequência desse delito. Né?
Sim.
E como sociedade a gente precisa então ter essa compreensão de que realmente não é um delito qualquer, ele tem essa complexidade, tem essas peculiaridades, e cobrar, seja via imprensa, poder legislativo, que realmente o judiciário invista na captação e nessa estruturação dessas unidades de violência doméstica, de tribunal do júri, para que atendam melhor esses casos.
Uhum. Muito bom, quero agradecer a sua entrevista, muito bom também a gente falar aí sobre a publicação do seu livro, as suas discussões, os seus estudos, seu artigo, magistrada. É sempre um prazer tê-la aqui conosco falando de um assunto, né, tão importante e tão urgente.
Uhum. Para finalizar, eu quero então justamente colocar, né, os canais de denúncia que a gente, né, tem que ter aqui sempre em mente. Aqui no estado do Paraná, 190, para qualquer situação de emergência, a Polícia Militar tem capacitação para atender a violência doméstica, tem uma Câmara Técnica específica disso e está sempre investindo, né, nessa capacitação. O Disque Denúncia, 181, 181 é denúncia anônima, né? Bom que a gente coloque também aqui no Paraná.
Sim.
180, que é a central de atendimento, então ela passa orientações para as mulheres, também pode receber denúncias, né? 180. Aqui também em Curitiba a gente tem um trabalho muito importante, muito sério, no acompanhamento das medidas protetivas e das mulheres em situação de violência, que é o 153, a Patrulha Maria da Penha. Que deixo aqui uma frase da ativista Rebeca Solnit, que é: as palavras nos unem e o silêncio nos separa. Viva-nos da ajuda, da solidariedade ou da simples comunhão que a fala pode solicitar ou provocar. Obrigada.
Muito bom. Eu que agradeço novamente sua disponibilidade, viu?
Obrigada.
Até uma próxima, magistrada.
Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Quero agradecer também a sua sintonia. Eu acabei de conversar com a magistrada Thaís de Paula Schier. Ela é juíza de direito substituta do 2º Juizado de Violência Doméstica de Curitiba. Ela que tem estudos, livros lançados sobre a temática, sobre o assunto. E nós falamos aqui sobre a importância da conscientização e das campanhas também de conscientização para combater a violência doméstica contra meninas e mulheres. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.